Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Louva a Deus pela vida dos irmãos que vieram à casa do Senhor para juntos celebrarmos um culto de adoração a Deus. Oro por aqueles que estão ausentes devido ao feriado. Teve uma caravana que viajou para Caruaru em retribuição àquele grupo que veio de Caruaru no período do Congresso de Louvor e Adoração. Foi um grupo daqui para lá, que Deus os guarde na sua viagem de retorno, é a nossa oração. Estou feliz porque o Bonifácio se operou e a operação foi um sucesso. Quero agradecer a Deus pelos irmãos que oraram pela operação do bombom, não é? O Robert hoje de noite também já me disse que a sua cirurgia também tem sido um sucesso. Ainda está com um catéter, ainda não tirou, mas aí nós vamos continuar orando para que Deus o acompanhe até em que a hora em que ele fique totalmente restabelecido, né? Nós louvamos a Deus, irmãos, pelos irmãos que têm se preocupado de estarem orando um pelos outros. A Lisiane teve bebê hoje, né? Que legal, que legal. Foi gêmeos ou não? Tava com a barriga tão grande que aí a gente tava dizendo que tinha uma criança escondida atrás da outra. Que bom, não é? A Lise, que ministra louvor aqui, a esposa do Marcos, que foi secretário da igreja, ela teve bebê hoje. Que bom, que bom. Gente, essa semana eu queria pedir permissão a vocês para passar um vídeo aqui, porque eu sei que tem crente que se escandaliza com tudo, né? E aí eu vou pedir a você que me dê um crédito. Nós estamos há tantos anos juntos, e me dê um crédito, porque eu vou precisar passar esse vídeo, porque durante essa semana eu estive lembrando, né, que esse cara, ele se tornou um dos maiores ícones da minha geração. Talvez, se você é um pouquinho mais maduro, talvez da sua também, não é? Eu queria que você livrasse a sua mente daqueles grilos que às vezes dá na cabeça de crente, porque às vezes o cara se escandaliza com qualquer besteira, não é? E se você ficar pensando para que isso numa hora da mensagem, você talvez não perceba o que eu quero construir, o que o Espírito quer construir. Eu queria que você afinasse o seu ouvido para ouvir o timbre dessa voz enquanto ele canta. Eu queria que você afinasse a sua visão para você perceber que ele está em um estúdio que na sua geração certamente era o melhor estúdio que existia para se gravar uma música. Então ele tinha tecnologia por trás de tudo aquilo. Esse cara ganhou muito dinheiro com a música. Ele foi o cara que mais vendeu discos no mundo na sua geração. Eles nasceram em uma cidade muito pequenininha da Inglaterra, e eles foram aos poucos conquistando o mundo com a sua música. Por que eu estou falando de escândalo? Porque tem... Eu não invisto em música secular, irmãos. Eu não troco uma música cristã por uma música secular. Mas tem músicas seculares que têm letras bonitas e que não fazem mal nenhum à alma, nem ao corpo, nem ao espírito. Eu vou pedir ao Paulinho que passe esse primeiro vídeo aí, e aí depois disso nós vamos começar a ministrar a mensagem. Eu vou pedir que apaguem as luzes. Apaga todas as luzes. Mas perceba o que eu quero construir. Eu quero que você veja a qualidade sonora desse cantor, a qualidade do timbre de voz, a qualidade musical dele.
All the words to Stand By Me, Bebop Lurie.
A música é Stand By Me, Fica Comigo.
Only light we'll see. just you stand, stand by me.
Começar agora a mensagem. Não se escandalizou, não? Está com a mente preservada? Então vamos começar a mensagem. Eu vou pedir ao Paulinho agora que solte o slide. Se você puder, está em Eclesiastes 9, a leitura do texto da Escritura Sagrada, que vai servir de base para o início da nossa reflexão. Porém, vai estar na tela também. O tema da mensagem é fique de olho na oportunidade. Sabe, eu estava refletindo essa semana como a oportunidade é um dos maiores presentes que Deus nos deu. Um dos mais fantásticos. E se você perceber, veja comigo esse texto. Você vai olhar e vai constatar que a oportunidade é um benefício sociabilizado de Deus. Deus não dá oportunidade para uns e não dá para outros. A oportunidade é dada a todos. Veja o que Deus nos fala nesse texto. Salomão, ele disse assim, em 9:11 de Eclesiastes: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a vitória nas carreiras. O que ele está dizendo? Às vezes não são os mais velozes que chegam primeiro. São aqueles, por exemplo, que são mais resistentes, que têm ouvido mais afinado, para na hora em que alguém grita parta, ele já está partindo. São aqueles que têm mais habilidades nas trocas de passadas. Na vida é assim, às vezes a gente pensa que o que vai chegar primeiro é o que corre mais. Nem sempre. Às vezes o carro que corre mais fica no meio do caminho porque encontrou uma carreta e bateu. em alta velocidade e morreu todo mundo. É isso que Salomão está dizendo aqui, ó. Nem são dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Isso é uma verdade bíblica e uma verdade divina. O que ele está dizendo aqui no final, e é isso que me interessa nesse texto, que a gente tem o mesmo tempo para construir as mesmas oportunidades diante de Deus, que Deus sociabiliza as oportunidades que a gente tem. Agora, a questão toda é como eu vou utilizar o meu tempo para estar tão preparado para quando as oportunidades chegar, eu ter condições de aproveitá-las. Tem gente que quer ter todas as oportunidades do mundo, mas desperdiça o tempo com futilidades. Na hora de estudar, fica brincando. Na hora de estar se preparando para ter uma profissão, namora, namora, namora e namora. Eu não sou contra quem namora. Eu acho que namorar é uma das coisas mais prazerosas que existe na vida e faz parte do plano de Deus na vida do homem. Mas cada coisa no seu tempo. Um dia eu estava vendo um artigo na televisão, uma entrevista de uma juíza que passou no concurso para juíza com 24 anos. E o entrevistador perguntou a ela: como é que você passou em um concurso tão difícil, com uma idade tão nova? Ela disse assim: olha, sabe o que foi que aconteceu? Quando eu estava entrando na faculdade, eu conheci uma menina que tinha os mesmos objetivos que eu. E nós marcamos, nós tínhamos 17 anos, nós marcamos de nós atravessarmos todo o período da faculdade, evitando de sair para festas, evitando de namorar, e usando todo o tempo vago para a gente se preparar juntas para um concurso que a gente queria fazer exatamente para a juíza. E aí nós utilizamos todo o período dos 17 anos até o período em que eu me formei para que a gente estivesse juntas estudando para esse concurso. Então, quando eu me formei, eu já estava preparada para aquilo, porque eu usei meu tempo de uma forma muito útil. É certo, houveram sacrifícios. Enquanto muitas amigas ficavam, da minha classe, ficavam me chamando para sair, para ir para um restaurante, para namorar, para paquerar, eu troquei naquela época tudo isso por uma preparação. Eu estive me preparando. E aí, rapidamente, depois que eu me formei, eu passei no concurso. E aí o entrevistador, que não por acaso era o João Filho, ele tinha um programa na televisão, ele estava passando aquele programa, e eu estava na Paraíba, e ele me ligou, e ele disse: vê aí o programa, eu vou entrar no ar daqui a pouco. E essa menina congregava na igreja dele, congrega ainda na igreja dele. E aí o João perguntou assim: e a sua amiga? Aí ela disse: passou também, juntamente comigo. Por que isso aconteceu? Porque a oportunidade, ela é sociabilizada por Deus, ela existe para todo mundo. Mas lógico que aqueles que se preparam conseguem aproveitar melhor as oportunidades. Deu para você entender isso nessa noite? Se você entendeu, estamos apenas no início da mensagem. Diga um amém. Eu sei que o tema é controverso. Muitas pessoas podem dizer: não, pastor, você quer me dizer que, por exemplo, o filho de um milionário tem as mesmas oportunidades que um filho de pobre? Depende. Às vezes o filho de pobre tem até mais. Depende de como ele administrou o tempo dele, como ele se preparou para as oportunidades. Por exemplo, um dos ícones do Brasil na área dos esportes, Pelé. Ele teve uma filha, e aquela filha não teve a oportunidade, mesmo sendo filha de um homem milionário, de sequer ser reconhecida como filha de Pelé. Ela brigou na justiça até falecer. Ela não queria herança. Ela só queria um dia poder olhar para Pelé e dizer assim: paiinho, eu posso lhe chamar de papai? Era filha de Pelé, mas não teve o direito e nem o afago de ser reconhecida como filha. Já o outro filho, o Edinho, ele teve o reconhecimento paterno. Mas durante muito tempo o Edinho se envolveu com drogas, chegou inclusive a ser preso. Então é controverso esse tema.
Não é porque o cara nasce filho de um homem milionário, famoso, rico, que todas as oportunidades vão sorrir para ele. As oportunidades de Deus, elas existem igual para todo mundo, ou iguais para todo mundo. Agora, será que você está de olho nelas? Será que você tem se preparado para elas? Sabe, como sacerdote, eu tenho visto uma angústia comum aos jovens. Todos eles pensam em casar, e todos eles oram por casamento. Aliás, essa preocupação parece ser mais presente ainda no coração das moças. De vez em quando eu pego umas assim, que diz assim: pastor, eu estou preocupada. É? Por quê? Eu já tenho 23 anos, eu estou ficando para titia e ainda não casei. Mas menina, com 23 anos, você ainda é uma criança. Mas sabe, eu penso que muitas vezes Deus não entregou um marido a uma jovem porque ela ainda não está preparada para o casamento. Ela ainda não se tornou a mulher de Deus que aquele marido que Deus tem para ela precisa que ela seja. Como ela vai ter essa oportunidade se ela não tem se preparado para isso? A vida é feita por etapas. Nós temos que nos preparar para cada uma delas. E quando nós estamos nos preparando, parece que Deus precipita as oportunidades. Ele nos dá as oportunidades conforme o nosso esforço pela nossa preparação. Quanto mais nos preparamos, mais estamos aptos a abraçar as oportunidades que nós temos de Deus. Olha, tem uma menina aqui na igreja que tem um, assim, para mim, entre as pessoas que congregam aqui na igreja, tem uma particularidade nela que me apaixona por ela. Ela está aqui bem pertinho de mim. Eu vou pedir para ela ficar de pé. Fique de pé. Sabe o que me apaixona nela? Onde você mora?
Santa Luzia.
Ela sai de Santa Luzia do Norte para vir congregar aqui. Tem igreja em Santa Luzia do Norte?
Tem.
Poucas ou muitas?
Muitas.
Tá vendo? Mas ela vem de Santa Luzia do Norte para cá. Um outro dia eu dei uma carona a ela com a minha esposa. E ela estava me contando que faz faculdade na UFAL. E eu me apaixonei pelo que ela foi contando. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que por nascerem em uma cidade do interior, por exemplo, por nascer em Santa Luzia do Norte, diz: não, eu não tenho condição de fazer faculdade, a minha cidade é longe de onde tem faculdade. Mas ela um dia enxergou uma oportunidade de Deus, e não importa o quanto a UFAL é longe da casa dela, ela abraçou a oportunidade e está cursando a sua faculdade na UFAL. Ela podia dizer: não, eu cursei o meu curso médio aqui nos colégios de Santa Luzia do Norte, eu não tenho condição de passar em uma universidade pública federal que é de graça, que todo mundo dá a vida para estar ali dentro, porque ali tem os melhores cursos e ainda por cima os cursos não são pagos. Mas ela não obstaculou a sua mente. Ela disse: não, eu moro em Santa Luzia do Norte, tem muita gente que estudou nos melhores colégios da Ponta Verde, os pais tiveram condição de pagar para eles os melhores colégios da Ponta Verde, mas tem uma coisa, muitos desses não utilizam do tempo da forma correta, e eu utilizo, eu vou estudar, eu vou me preparar. Quando veio o vestibular, ela fez, ela passou, está cursando, vai terminar a faculdade na UFAL. A oportunidade, ela existe para todos. Mas a gente precisa ficar de olho nelas, porque às vezes elas passam, são fugazes. Deus preparou e nos entregou as oportunidades, mas isso não quer dizer que Deus vai estacioná-las diante de nós. E como eu já conheci gente que, porque perdeu oportunidades na vida, viveram o resto da vida se lamentando, porque elas não se renovam muitas vezes. Então, nessa noite, eu peço a você que assente o seu coração e as suas emoções aqui na igreja. Não divague a sua mente, porque Deus pode estar lhe entregando, com essa reflexão dentro da Bíblia, um tesouro que pode ser muito útil para a sua vida. Você pode dizer amém? E olhos fechados, diga assim: Deus, pela tua palavra, fala comigo nessa noite. Amém. Obrigado, Wagner. Vamos para o primeiro tópico. Muita gente adquire a habilidade infeliz de transformar grandes oportunidades em um problema. Às vezes essas oportunidades levaram anos para serem construídas. E quando elas ocorrem na vida da gente, a gente transforma em um problema. Eu todo dia, como sacerdote, encontro alguém que, por exemplo, se desequaliza por causa de nada no emprego. O emprego que era uma bênção, que trazia realização, sustento para o seu lar, satisfação para o seu ego, passa a ser um estorvo e um peso na sua vida, simplesmente porque ele está transformando aos poucos a bênção do emprego em um problema para a vida dele. Às vezes questões pequenas que tem lá no trabalho, que poderiam ir e seriam perfeitamente administráveis, o cara começa a transformar num elefante. Muitas pessoas dão tudo para constituírem família. E quando Deus entrega a ele a oportunidade ou a ela a oportunidade de desenvolver uma família, por qualquer problema eles transformam a bênção do casamento, a oportunidade de ser feliz num casamento, em um grande problema. Porque existem pessoas que não sabem administrar oportunidades. Jogam muitas oportunidades na lata do lixo. A Bíblia está repleta de personagens que tiveram grandes oportunidades e as jogaram na lata do lixo. Quer ver um cara que teve uma oportunidade tremenda na vida dele de ser alguém profundamente projetado? Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo 1. E Samuel apanhou um jarro com óleo e derramou sobre a cabeça de Saul, dizendo: nesse dia, Saul, o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Esse cara recebeu uma das melhores e maiores oportunidades que um homem pode receber e ter na terra. Em uma época em que Israel não tinha experimentado ainda ter reis, porque o próprio Deus queria ser o rei de Israel, eles começaram a olhar para as nações vizinhas e todas tinham um imperador. E o povo judeu começou a pedir a Deus para que eles tivessem também um rei. E aí Deus olha para Samuel e diz: Samuel, você vai ungir, você vai consagrar um rei. E Deus estava fazendo uma primeira experiência de colocar um líder à frente da sua nação. Querido irmão, querida irmã, ser rei de uma nação naquela época era algo profundamente glamuroso. Se hoje ser rei já é uma coisa fantástica, imagina naquela época. E Deus agracia Samuel com essa oportunidade. Mas Samuel transformou essa oportunidade num grande problema para a sua vida. Os desenrolares dos dias seguintes se tornam profundamente trágicos. Porque no lugar de ele revelar dependência a Deus, no lugar de ele se aproximar de Deus e dizer: Deus, eu sou novo, eu não tenho experiência na condução de uma nação, eu não tenho experiência administrativa de como conduzir um povo, mas se você me capacita, se você me torna capaz, eu vou fazer a sua vontade. Mas no lugar disso ele se torna recluso, no lugar disso ele se torna independente, ele começa a fazer coisas ao seu bel prazer, à sua própria cabeça e aos seus próprios sentimentos, e ele vai se afastando da vontade de Deus. Deus manda fazer uma coisa, ele faz a coisa pela metade. Deus manda fazer de novo uma outra coisa, ele não faz nada do que Deus mandou, de forma que ele vai se afastando dos propósitos de Deus, de uma forma tão radical que só restava para Deus tirá-lo do trono, porque ele se tornou uma pessoa nociva para a nação de Israel. Ele começa como governante a prejudicar toda a nação, E aí Deus começa a planejar. Eu tenho que arrancar Saul do trono. Mas antes de arrancar Saul do trono, eu preciso encontrar uma outra pessoa que tem um coração completamente diferente do coração de Saul. Alguém que tem um coração parecido com o meu. Alguém que seja inclinado a fazer a minha vontade. Alguém que entenda o que é uma oportunidade que Deus está dando e não a desperdice. Saul foi desses caras que tinha tudo em sua mão e transformou a oportunidade em um grande problema. Você sabe quantos anos Deus levou para preparar Moisés para ser o libertador do povo hebreu no Egito? Só 40, Marcelo, que você falou 40, ele passou na casa do seu sogro. Ele passou muitos outros anos sendo tratado e preparado por Deus, tendo uma grande oportunidade de Deus de viver no meio de uma geração que da sua nação tinha se tornado escrava no Egito. Ele se tornou um príncipe, porque Deus privilegiou Moisés. No plano perfeito de Deus, ele enxergou que aquele povo que ele amava e que era o seu povo e que não por acaso iria ser escravizado no Egito, eles iam precisar em dado momento de um socorro. E percebam, queridos, quando Deus ele começa a preparar Moisés, ele está me avisando que quando vai surgir um problema na vida do seu povo, na vida de alguém que é crente, ele começa a preparar a solução antes do problema surgir. Você percebe isso? Antes que o povo fosse escravizado e gemesse de tanto sofrimento ali no Egito, Deus já começa preparando Moisés. E dá-lhe um grande livramento, porque em uma época que o rei tinha mandado matar todos os filhos de hebreias, porque o rei notou que o povo hebreu estava se tornando mais numeroso do que o povo do Egito, e ele tinha medo de uma insurreição no meio da nação, tinha medo de o povo hebreu se levantar e tomar o controle da nação do Egito. Então, nesse tempo, Deus percebeu que precisava preparar alguém, e o rei, quando lança o edito de todo filho de hebreu macho morrer, aí Deus preserva a vida de Moisés. Você lembra como ele foi preservado? A mãe coloca ele num cestinho de vime, solta ele nas águas do Nilo e fica chorando, porque para ela ele vai ser comido por um jacaré ou então ele vai naufragar. Mas aquele pequeno barquinho de vime com aquela criança frágil vai parar no lugar que a filha de Faraó está tomando banho. Lembre-se que naquela época, mesmo os nobres tomavam banho no rio, porque não existia banheiro e nem água encanada. Foi coincidência? No plano de Deus não tem coincidência. O que existe para Deus é providência. E aquela menina, a filha de Faraó, quando olha, ela se condói. E ela diz: vou criar esse menino, porventura deve ser filho de uma hebreia. A sua mãe, tão desesperada, soltou ele rio abaixo. E a irmã de Moisés, que vinha acompanhando o barquinho de vime descendo no rio, porque a sua mãe não aguentou no coração a dor de ver a hora em que aquele barquinho ia afundar, ia naufragar, a filha, a irmã de Moisés, a filha daquela mãe, vai acompanhando o barquinho. E ela vê quando o barquinho encalha no lugar onde a filha de Faraó está tomando banho. E quando ela vê que a filha de Faraó está conduída no coração, ela dá uma ideia. Ela disse: se a senhora quiser, eu posso pedir uma hebreia para amamentar essa criança. E a filha de Faraó disse: é razoável a sua proposta, porque esse menino ainda está em fase de amamentação e ainda precisa dos cuidados do leite materno, e eu não tenho leite materno, porventura devia ser solteira, quem sabe. E aí ela disse: vamos fazer o seguinte, você arranja uma hebreia para amamentar esse menino e eu vou assalariar essa hebreia. Ela volta para casa correndo e diz: mãe, você não sabe o que aconteceu. Moisés, ele encalhou no lugar onde a filha de Faraó estava tomando banho. Ela mandou eu vir aqui, que ela quer contratar a senhora como a ama de leite de Moisés. Então a senhora vai ser paga agora. Veja só, minutos antes ela estava a risco de perder o seu filho por causa de um edito, né? agora ela ia ser paga para amamentar o filho. Veja como Deus, ele controla as oportunidades na vida de um crente. Como ele tem controle sobre todas as coisas. E aí Moisés vai ser criado e amamentado nos primeiros anos pela sua própria mãe, e a mãe ainda recebia salário para isso. Quando ele desmama, ele é dado à princesa e ele vai ser criado como um príncipe. Passa anos ali, até que um dia ele vê um egípcio espancando um hebreu e ele não aguenta. A sua identidade de sangue fala mais alto. Ele olha para um lado, olha para o outro e vê que não existe nenhum outro soldado de Faraó a não ser aquele que está espancando aquele hebreu. E ele vai e mata o egípcio. Enterra, esconde o seu pecado. E ele pensa, como eu beneficiei um hebreu, ninguém vai ficar sabendo disso, porque o cara vai ficar caladinho, lógico. O quê? O cara fofocou e contou para todo o Egito que o filho de Faraó adotivo tinha matado um soldado egípcio. Talvez com medo de colocarem a culpa nele. Porque se o soldado não voltou para casa, se ele desapareceu e ele estava como capataz tomando conta daquele grupo, alguém podia colocar a culpa da morte daquele soldado ou do desaparecimento em um daqueles. E aí Moisés sai fugido. Vai viver em Midian e na casa do seu sogro. Só na casa do seu sogro ele passa 40 anos. Mas um dia, Êxodo 3, Deus aparece a Moisés. E Moisés até ali não tinha nenhuma experiência espiritual com Deus. Se você for olhar, ele fica curioso que tem um arbusto de uma sarça que pega fogo, mas não se consome. É essa maneira que Deus se utilizou para atrair a visão de Moisés. E quando Moisés fica olhando aquele arbusto e se aproxima daquele arbusto, porque ele pegava fogo e não se consumia, versículo 4 do capítulo 3, o Senhor viu que Moisés ficou curioso com aquele arbusto que pegava fogo e não se consumia, e se aproximou para observar. Então Deus, se aproveitando dessa aproximação de Moisés, quando ele chegou no meio da sarça, ele chamou Moisés, Moisés. Foi a primeira vez que Deus falou com Moisés. O que Deus estava dando para Moisés ali? Uma grande oportunidade. Ele iria se tornar o libertador de Israel. Para o Velho Testamento, Moisés é um tipo de Cristo. Ele ia experimentar os maiores milagres de Deus todos os dias diante dos seus próprios olhos. A oportunidade que Moisés estava recebendo de Deus era uma oportunidade de ser o homem mais projetado do Velho Testamento. Mas percebam, irmãos, que diante de tantos anos de preparação e de uma oportunidade tão grande, sabe o que foi que aconteceu quando Deus falou para Moisés que ele ia ser o libertador de Israel? Ele começa a transformar a oportunidade em problema. Olha o que ele diz: mas quem sou eu para tirar o povo hebreu do domínio e do controle do faraó do Egito? Porventura, Deus estava falando que ele iria arrancar o povo hebreu do Egito pelas suas habilidades? Pela sua força? Pela sua inteligência? Pelo seu conhecimento bélico? Pelo seu domínio militar? Não. Deus só estava dizendo para Moisés: Moisés, eu preciso de você para você se tornar o libertador da nação hebreia, dos israelitas que estão escravizados. Deus nem evolui e ele já está dizendo: não, não tenho condição não, isso é um problema para mim. Eu não posso nem voltar no Egito, porque tem lá uma ordem de prisão e de morte à minha pessoa, porque quando eu saí corrido de lá há 40 anos, eu tinha matado um egípcio, eu não posso voltar para lá. Não converse comigo sobre isso, eu não vou atender o que você está pedindo. Às vezes Deus está se aproximando de nós com uma grande oportunidade, mas a gente transforma oportunidades em problemas. Olha a segunda objeção, porque Deus insiste com ele na primeira e diz: mas Moisés, eu vou estar com você. era a garantia, versículo 12 do capítulo 3, era a garantia de que ele ia ter sucesso naquela missão. Mas aí ele continua objetando: não tenho condição, não vou, não adianta insistir. Aí Deus insiste com ele e ele lança uma segunda objeção. Olha o que ele diz no versículo 13: quando eu chegar diante dos israelitas, eles vão me perguntar: qual é o seu nome? Eu não sei nem responder quem é você, não sei nem o seu nome. O que ele está dizendo? Eu não tenho grau de intimidade nenhuma a você, para o povo a quem eu vou libertar, dar credibilidade a mim de que você apareceu a mim e de que você falou a mim. Ninguém vai acreditar que foi você. Eu não sei nem seu nome. Olha a terceira objeção dele: mesmo que acreditem que você existe e que você falou, eles poderão dizer para mim: olha, Deus existe, mas nós não acreditamos em você, ele não apareceu não. Porque tem muito crente que diz que Deus apareceu e que falou, e Deus nem apareceu e nem falou. Olha a quarta objeção: disse mais Moisés ao Senhor, versículo 10 do capítulo 4 agora: Senhor, eu nunca tive facilidade de falar, nem no passado e nem agora, depois que você me avisou que eu ia me tornar o libertador de Israel. Como é que eu vou falar para Faraó? Que tipo de discurso convincente eu vou pregar para ele, para que ele deixe o seu povo ir? Sabe o que ele está dizendo? Ó, eu sempre tive dificuldade com a fala, e mesmo depois que você me disse que eu ia ser o libertador, que você está falando que eu vou ser, você não fez nada por mim. Eu continuo tendo dificuldade com a fala. Eu vou transliterar isso. Ó, eu sempre fui gago. Eu era gago antes, e mesmo depois que você está dizendo que eu vá ao Egito para libertar o povo, eu continuo sendo gago. E se você quisesse que eu fosse ao Egito, pelo menos você já devia ter me curado da gagueira. Olha a objeção de Moisés. Ele está olhando para si. Ele está dizendo: dentro das minhas habilidades não tem a mínima possibilidade de eu ser aquilo que você está dizendo que eu vou ser. E eu não quero, e eu não vou ser. Sabe, queridos, olhar para Moisés em uma hora como essa é fácil de se levantar no coração da gente um espírito crítico. Mas nós agimos iguaizinhos a Moisés durante muitos processos de Deus na vida da gente. Às vezes as oportunidades estão todo dia diante de nós, e a gente transforma as oportunidades em grandes problemas. Isso porque a gente não tem habilidade de lidar com as oportunidades. Isso porque a gente ora pouco. Isso porque a gente se prepara pouco. Isso porque a gente está preparado muitas vezes, porque Deus nos preparou, mas a gente nem viu a preparação de Deus sobre nós. Por exemplo, Moisés, ele passou um período muito longo sendo preparado para aquilo, mas ele nem notou que estava sendo preparado, porque Deus preparou ele em silêncio. E aí, diante daquelas oportunidades, ele lança uma grande objeção e cria da oportunidade um grande problema. Quer ver um outro cara que pegou uma oportunidade grande na vida dele e transformou a oportunidade em um problema? Ele se chamava Naamã, e ele era general do exército da Síria. A Síria era uma nação inimiga de Israel. E numa das cruzadas da Síria, Naamã aprisionou uma jovem israelita e levou aquela jovem israelita para servir como escrava na sua casa. E aquela menina, trabalhando ali cheia de fé, podia ter no seu coração rancor, porque estava escravizada ali, mas não tem, porque é crente. E ela descobre, conversando com a sua senhora, a sua patroa, que o seu senhor, o Naamã, o general do exército da Síria, o homem mais poderoso do exército, da nação que tinha o exército mais perigoso do mundo, ele, na verdade, intimamente, ele era um homem fragilizado e destruído, porque ele tinha lepra. Por fora, era o grande e poderoso Naamã. Por dentro, todos os dias, amargurava uma enfermidade que ia lhe comendo as carnes aos poucos. Uma enfermidade que não havia cura para ela naquela época. Sabe o que aquela menina ela faz? Ela diz para sua senhora: olha, o seu marido está com lepra, mas existe uma grande oportunidade de Deus para ele.
É?
Como assim? Lá em Samaria, em Israel, na minha terra, tem um profeta chamado Eliseu, que quando ele ora, não tem enfermidade que fique. Esse homem é cheio da presença de Deus. Se a senhora mandar Naamã ir ter com ele, eu garanto que se ele fizer uma oração, ele vai sair de lá curado. E a mulher, querendo ver o seu marido curado, compartilha daquele conselho com ele. Ele vai ao seu rei, o rei da Síria, na hora faz uma carta autorizando que ele vá a Israel. Quando o rei de Israel pega aquela carta é uma grande oportunidade de, em ele, resolvendo o problema de Naamã, que era um homem de confiança do rei da Síria, que era uma nação inimiga de Israel, em ele atendendo aquele pleito, ele se fortalecer com o rei da Síria, arranjar simpatia no coração do rei da Síria e nunca mais a Síria atacar Israel. Mas quando ele lê a carta, ele transforma aquela oportunidade em um problema. Porque ele diz assim: olha só o que o rei da Síria está me pedindo, para eu curar o seu general de lepra. Isso é uma provocação. Ele sabe que ninguém pode curar ninguém de lepra. Então ele está arranjando uma ocasião de eu devolver a carta e o general leproso a ele, e ele dizer: pronto, como você não curou, agora eu vou acabar Israel com uma nação, como nação. Eu vou pegar o meu exército e eu vou entrar e invadir Israel. O cara transformou oportunidade em um grande problema. Mas ali, quando o rei de Israel está se desesperando porque transforma oportunidade em problema, alguém corre e vai na casa de Eliseu. Olha, o rei de Israel rasgou a sua roupa, se descomposturou todo, se emocionalmente se desconstruiu todo, está nervoso porque está achando que o rei da Síria vai nos atacar porque aconteceu assim, assim, assim. Aí Eliseu diz assim: faz o seguinte, vai até ele e diga que manda Naamã para mim com essa carta e tudo. E aí Naamã finalmente chega diante da casa do homem de Deus, que a sua funcionária, a sua escrava na sua casa tinha dito que existia. Ele estava diante da possibilidade de cura. Ele estava diante da oportunidade de Deus. E aí ele manda os seus funcionários baterem na porta de Eliseu, e ele espera que Eliseu atenda ele com a mesma deferência que ele foi acostumado como general a ser atendido em qualquer lugar que chegava. O homem com as responsabilidades e as guerras vencidas no seu currículo e na sua história, que Naamã tinha, onde ele chegava ele era atendido na hora. Mas quando ele chega na casa de Eliseu, Eliseu nem vai atendê-lo. Sabe por quê? Porque muitas vezes a oportunidade está diante de nós, mas Deus quer quebrar o nosso orgulho. Deus quer nos tornar dependente da sua vontade, antes de fazer tudo aquilo que precisa ser feito e que vai ser feito conosco. Quer nos tornar mais controlados emocionalmente. Quer nos ensinar que o seu milagre muitas vezes tem vias que não são as vias tradicionais. Aí Eliseu diz: não, não vou atendê-lo. Você só vai dizer para ele que ele vá até o rio e tome um banho de 7 mergulhos. Ele vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e na 7ª ele estará curado. Querido irmão, querida irmã, diz que Naamã, quando recebeu aquela orientação, ele estava diante da oportunidade de Deus na vida dele. Ele podia ser curado da lepra, como aconselhou a sua secretária. Mas sabe o que aconteceu? Ele disse: o quê? 7 mergulhos em um rio sujo? Na minha terra, ele, com orgulho nacionalista dele, existem rios muito mais limpos do que esse. Se tomar banho em um rio, dar 7 mergulhos, resolvesse o meu problema, eu já tinha resolvido em casa. Ele não se torna dependente de Deus e transforma aquela oportunidade em um grande problema para ele. Fica literalmente irritado e já quer voltar para casa sem dar os 7 mergulhos propostos por Eliseu. Foi salvo de última hora porque ouviu um conselho de um dos seus guardas, um dos seus auxiliares no exército, que disse assim: hein, Ô Naamã, a gente, general, viajou tão para longe, e o que o profeta está pedindo é tão pouco. Vamos obedecer? Não custa nada o senhor dar os 7 mergulhos? E depois a gente volta para casa. E Naamã, de última hora, resolve quebrar o seu orgulho e dar os 7 mergulhos. Por pouco não transforma a oportunidade em problemas. No 7º mergulho foi curado. Deixa eu te perguntar de uma forma bem clara nessa noite. Você se prepara para as oportunidades de Deus na sua vida? Ah, pastor, eu sinto uma chamada muito grande na minha vida. É? Está fazendo teologia? Está estudando a Bíblia? Tem procurado se dedicar? Ah, não, eu queria ser muito um engenheiro aeronáutico. Ah, é? E você está estudando para isso? Está se capacitando para isso? Às vezes queremos muito, mas queremos que as coisas caiam prontas do céu e de preferência embaladas em um papel de presente bonito com uma fitinha com um laço em cima. Temos que nos preparar para as oportunidades e temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes as oportunidades estão diante de nós e a gente transforma oportunidade em problemas. Mas há ainda um segundo grupo. O grupo daqueles que transformam problemas em oportunidades. Um dia eu estava conversando com uma senhora, muito distinta, muito educada, e ela disse assim: pastor, eu tenho um grande problema na minha vida. Qual é o seu problema? Meu marido é um homem muito problemático. E eu olhei para ela e disse: a senhora não tem um problema, a senhora tem uma oportunidade. Depende da forma que você enxerga, o problema pode virar uma oportunidade. E eu estava mostrando para ela que eu já tinha, na minha experiência de vida, convivido com pessoas muito problemáticas. E essas pessoas, quão mais problemáticas elas forem, elas nos ensinam muita coisa. Nós temos muitas oportunidades quando convivemos com pessoas problemáticas. Por exemplo, quando você convive com uma pessoa de temperamento muito forte, você aprende a ser controlado. Você aprende a exercer domínio próprio, porque se você estiver se descontrolando, toda hora tem guerra em casa. Quando você convive com uma pessoa problemática, você aprende a viver debaixo de oração, porque você sabe que Deus pode mudar o coração de uma pessoa problemática, você não. Você se torna mais espiritualizada, você se aproxima mais de Deus e das suas coisas. Quando você convive com uma pessoa problemática, muitas vezes você pode fazer aquilo de trampolim para a sua vida, para uma grande oportunidade que Deus pode trazer através daquilo. Eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha um superior que era muito problemático com esse negócio de religião. E ele começou a me testar de tudo quanto é lado, me ameaçou de me demitir, me ameaçou de não me pagar salário, depois me ameaçou de já descontar o dízimo, mandar o dízimo descontado para a igreja direto. Ele fazia as ameaças todos os dias. E eu fui respondendo com brandura aquelas ameaças. E eu fui orando e intercedendo pela vida dele. Um dia ele me chamou no gabinete dele e ele disse assim: sabe, eu achava que conhecia muito você, mas depois que você se tornou crente, eu virei seu inimigo. Eu quero declarar isso aqui e quero pedir perdão a você, porque eu sei que eu tenho sido durante esse tempo muito chato com você por causa da sua fé. Mas sabe, você se comportou de uma forma tão firme que eu aprendi a amar você de uma forma diferente da forma que eu amava. Eu aprendi a enxergar você de uma forma diferente da forma que eu enxergava. E de perseguido eu passei a ser protegido por ele. Sabe por quê? Porque eu enxerguei que aquele problema podia trazer oportunidades para mim, que eu podia transformar problemas em oportunidades. Um dia, o anjo chega para Maria, Lucas capítulo de número 1. Gabriel diz para ela: Maria, Deus mandou eu avisar a você que você vai engravidar, que você vai trazer a esse mundo o Filho de Deus. Para ela isso era um grande problema, querido. Sabe por quê? Porque ela estava noiva de José, não era desposada na linguagem bíblica, na nossa linguagem, não tinha dormido ainda com José, não tinha feito sexo com José, e de repente ia aparecer de barriguinha, como ficaria essa situação? De fato, por causa disso, José intentou deixá-la, abandoná-la, mas sabe, no lugar de fazer daquilo um problema enorme na sua vida, ela transformou aquele problema em uma grande oportunidade. Sabe o que foi que Maria fez? Lucas 1, versículo 46. Diante de todas as pressões daquilo que o anjo estava contando para ela, o próprio anjo, quando conta, já diz: Maria, não tenha medo. Por quê? Porque ele sabe que no espectro daquela notícia vai vir muitos problemas. Mas quando ele está dizendo não tenha medo, é porque Deus vai estar com ela durante o processo daquela concepção e durante o processo da criação de Jesus. Sabe o que ela faz no meio daquelas pressões? Ela transforma aquele problema numa oportunidade de fazer uma poesia e cantar uma canção para Deus. Olha o que ela canta, é o Magnificat de Maria, 46 de Lucas 1. Então Maria compôs um verso que dizia cantando: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Depois que ela cantou aquela música para Deus, tudo se tornou um mar de rosas para ela? Não. Depois disso, Herodes lança um edito que diz que toda criança que nascesse filha de um israelita tinha que morrer, porque ele queria matar a oportunidade da existência do Filho de Deus no mundo. Maria foge para o Egito, vai ter um filho em uma estribaria, em uma manjedoura. Ela passa circunstâncias perigosíssimas na vida dela, mas ela sabe transformar problemas em oportunidades. Ela resiste firmemente, ela guarda com carinho um filho que está concebendo no seu ventre, ela prepara o ambiente da melhor forma possível, e Jesus vem ao mundo, porque Maria transformou problemas em oportunidades. A Bíblia diz que um dia Davi, quando estava sendo perseguido por Saul, encontrou uma casa, uma fazenda, um fazendeiro, um homem muito rico, muito próspero, chamado Nabal. Se você quer acompanhar a história desse homem, 1 Samuel, capítulo de número 25. A Bíblia dá duas descrições acerca dele, no princípio, e a sua esposa acrescenta uma, que é a transliteração do seu nome. A Bíblia diz, no versículo de número 3, de 1 Samuel 25, que o nome de que Nabal era um homem que era filho de Caleb, marido de Abigail. Dá duas virtudes de Abigail: bonita e inteligente. E dá dois defeitos de Nabal: rude e mau. Você sabe o que é um homem rude? Áspero. Tem pessoas assim: como é difícil conviver com uma pessoa rude. O cara é limão toda hora. O cara tem uma palavra dura a todo momento. O cara não sabe se expressar de forma carinhosa. Ele é rude. Às vezes isso é congênito. O cara viveu em uma casa que o pai era rude. Ele aprendeu a ser rude com a sua esposa, porque o pai já era rude com a sua mãe. Às vezes ele sofreu bullying na escola, no trabalho, durante a vida inteira. Ele desconta em casa, na mulher, no cachorro, nos gatos. Tem hora que quando ele chega em casa, o gato vai miau e já corre para dentro de casa, se escondendo dele, porque ele sabe que se ficar na frente, ele chuta o gato. Ele morde o rabo do cachorro. A mulher, coitada, já corre para a cozinha para preparar comida para ele, para ver se acalma ele com uma boa comida, com uma saborosa, uma suculenta comida. Como é ruim conviver com uma pessoa rude. E a Bíblia diz que além de rude, ele era mau. Eu contei para aquela mulher, naquele dia que conversava comigo, eu disse para ela: olha, eu tenho uma mulher na Bíblia que transformou esse problema que você tem numa grande oportunidade de Deus na vida dela. Sabe o que foi que aconteceu? Davi dá uma época proteção àquela fazenda, àquele fazendeiro, mas uma época falta comida e ele manda pedir comida a Nabal. E sabe o que Nabal diz? Não conheço Davi. E a despeito disso, existem muitos escravos fugidios na minha região. Eu acho que ele deve ser um escravo. Ora, Davi era conhecido em Israel, ele tinha derrotado o gigante Golias, tinha livrado a nação da opressão dos filisteus. É lógico que Nabal sabia quem era Davi, mas era rude, era mau, não quis mandar um pouco de comida para Davi e seus soldados. Quando Davi recebe o recado de volta, que Nabal tinha dito isso, ele coloca a espada à sua direita, manda 400 homens dos seus 600 se preparar e parte numa cruzada. Ele diz: eu não me chamo Davi se hoje eu não matar todo macho que estiver na fazenda de Nabal. E ele parte resoluto, decidido que vai matar todo o homem daquela fazenda. Mas um funcionário de Nabal corre para Abigail e conta: olha, Abigail, pelo amor de Deus, você precisa fazer alguma coisa. O seu marido mandou um recado malcriado e bravo, criou um grande problema. Nós tínhamos uma grande oportunidade, sabe por quê? Porque Davi foi consagrado por Samuel como rei de Israel. Se nós fizéssemos bem a Davi agora, quando ele se tornasse rei de Israel, nós tínhamos um amigo no poder. Mas veja, o seu marido manda um recado afrontando, chamou ele de escravo, e ele está vindo aqui, vai matar com todo mundo. Abigail, com aquele problema, disse: eu tenho duas coisas, eu tenho um problema e eu vou transformar ele numa grande oportunidade na minha vida. Aí corre, a Bíblia diz que ela se apressa, versículo 18 do capítulo 25, pegou 200 pães, duas vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas que ela mandou preparar, matar rapidamente, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figos prensados, e carrega tudo isso num jumento e corre para encontrar com Davi. Quando chega na metade do caminho, Davi vindo para matar todo mundo na fazenda de Nabal, Abigail encontra com Davi. E sabe o que que acontece? Isso é nobre do caráter de Abigail. Ela assume para si a culpa. Ela podia dizer para Davi: Davi, eu sei que você está irado, você vai matar todo mundo, mas eu sou a esposa de Nabal e eu não tenho nada a ver com isso, eu trouxe comida para você. Agora tem uma coisa, pode entrar na fazenda e matar aquele homem, porque ele é rude e mau, e eu estou até precisando ficar viúva mesmo. Não, tem mulher, gente, que, vamos ser sinceros, quando pega um problema desse, aproveita e acaba de matar, é ou não é? Ah, eu agora vou ficar viúva, eu era a esposa de um homem mau e rude. Mas não é isso que ela faz. Ela diz assim: Davi, não suja as tuas mãos com esse sangue. Sabe o que significa Nabal? Ela diz para Davi: Nabal significa insensato. O homem já traz no seu próprio nome o nome de insensato. Ele é um insensato. Você não deve continuar fazendo isso, mas eu trouxe uma larga e farta ceia para você. E aí serve a todos os soldados, e todos os soldados se alimentam, e Davi farto perdoa a Nabal. Aquela mulher transformou um grande problema numa grande oportunidade. Aí eu contando para aquela mulher o exemplo de Abigail, eu disse: você pode transformar o seu marido, ou você pode transformar a sua vida, mesmo que você não consiga mudar o homem, mas você pode transformar, de alguma forma Deus pode entrar na sua vida, e pode fazer coisas novas, que você nem espera e nem sabe. E eu disse: mas eu vou contar um segredo para a senhora, os rudes e os maus vivem pouco. Aí vim para a Bíblia e mostrei, e disse que naquele dia Nabal não morreu, porque Davi não o matou, mas poucos dias depois ele faleceu. E quando ele faleceu, sabe o que foi que aconteceu? Davi lembrou da sabedoria, da beleza e da atitude daquela mulher, e ele disse assim: aquela mulher não pode ficar viúva, eu vou trazê-la para ser minha esposa. ela transforma aquele grande problema em uma grande oportunidade. As horas avançaram, eu não posso continuar pregando, mas eu quero perguntar a você: você é daqueles que transformam problemas em oportunidades? Ou é daqueles que transformam oportunidades em problemas? Sabe, quando nós abrimos o culto hoje, vem cá, Paulinho, você não está no seu posto. Soldado em quartel tem que estar no posto. Quando nós abrimos o culto, nós abrimos com uma música cantada por John Lennon. Esse cara foi o cara que mais ganhou dinheiro com música na sua geração. Ele ganhou bilhões de dólares cantando. Mas cá para nós, a despeito de estar num estúdio, que talvez fosse o melhor estúdio que existia em Nova York, percebe que ele tinha voz de gasguita? Era feia pra caramba a voz de John Lennon. Deu para você perceber isso? Por isso que eu fiquei insistindo para você: não seja legalista, não fique me recriminando porque eu estou passando uma música. Perceba a qualidade musical, perceba a voz. Sabe o que fez de John Lennon o mais projetado de todos os cantores que existiu no mundo na sua geração? Ele acreditou na oportunidade que Deus estava lhe dando. Peraí, pastor, você está dizendo que Deus dá oportunidade para quem não é crente? Sim, senhor. A oportunidade de Deus vem para crentes e para quem não é crente também. A oportunidade de Deus é igual para qualquer uma. Se eu aprendo isso, quando uma oportunidade de Deus aparece na minha frente, eu já estava de olho nela, eu me agarro com ela e digo: não solto você. Sabe o que foi que Jacó fez? Exatamente isso. Ele só teve uma oportunidade de mudar na vida dele. Quando Deus apareceu a ele, ele disse assim: não te solto enquanto não me abençoares. Qual a bênção que ele queria? A da primogenitura? Não. A bênção que ele queria era a de mudança de caráter, porque ele lutava contra aquelas fragilidades interiores que ele tinha, e ele por si só não conseguia mudar. Aquilo parecia ser mais forte do que ele mesmo. E aí, lutando naquele dia, a Bíblia diz que Deus mudou Jacó. Deus mudou Jacó, porque ele transformou um grande problema na oportunidade da sua vida. Mas sabe, um cara teve uma magnífica ideia de mostrar cantores de rua cantando com uma caixinha, muitas vezes, de som fandenga, um violão das cordas molengas, no meio de uma praça, a mesma música Stand By Me. E perceba a qualidade musical, sonora e de voz desses artistas. Sabe por que eles não se tornaram um John Lennon? Porque John Lennon teve uma oportunidade e a aproveitou. Talvez esses ainda não tenham tido a oportunidade que John Lennon teve. Ou se tiveram, perderam. Vamos ver agora esse segundo vídeo. Eu vou pedir o Paulinho para soltar esse segundo vídeo. Veja como esses caras cantam muito, mas muito, mas muito mais que John Lennon, e nunca se tornaram famosos, projetados ou ricos igual a John Lennon, pelo menos não até agora. Sabe por que isso? Porque muitos, quando têm oportunidade, se abraçam a elas, e outros sequer as esperam. As oportunidades de Deus, como dizem Eclesiastes, elas existem sim, não é uma utopia. Pode aguardá-las, ela vai aparecer para você, mas por favor, quando aparecer, abrace-se a ela e diga: não te solto enquanto não for abençoado. Vamos ver agora esse outro vídeo. Pode apagar as luzes.
This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. My darling, stand by me, no matter who you are, no matter where you go, somebody to stand by you. No matter how much money you got, or the friend you got, you gonna need somebody to stand by you. When the night has come and the land is dark and that moon is the only light we see, no, I won't be afraid. No, I won't. She's one here just as long as your people come and stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand, stand,
stand by me.
Come on, stand by,
stand by me.
Yeah. Oh, well, that's
Vocês têm dúvida que a voz de cada um desses artistas não era melhor do que a de John Lennon? A diferença é a oportunidade, queridos. Muitos de nós temos vivido em uma condição de vida muito pior do que aquela que deveríamos viver, simplesmente porque desperdiçamos as oportunidades de Deus, porque transformamos grandes oportunidades em grandes problemas. Você tem se preparado para as oportunidades de Deus?
Você está apto para abraçá-las? Deus pode contar com você? Quando Ele precisar de um passeio? Quando Ele quiser te dar uma chance, uma oportunidade? Feche seus olhos. Pai, de todas as oportunidades que o homem recebe na vida, a mais preciosa é aquela de reconhecer que o sacrifício que seu filho fez na cruz do Calvário foi uma obra de amor sua pela humanidade. Você queria alcançar o coração do homem e queria que nós nos tornássemos filhos seus. Então você perdeu o seu filho amado, que cumpriu a sentença de morte por causa do pecado em meu lugar, no lugar dos meus irmãos, no lugar de tantas pessoas que já fizeram coisas desagradáveis a você. Mas muitas pessoas não entendem isso como uma oportunidade. Abre a mente, a visão das pessoas desse mundo, da nossa geração, Senhor, para que elas possam entender que a cruz é a melhor de todas as oportunidades, Senhor. Mas depois da cruz, você também tem outras oportunidades, muitas, para as nossas vidas. Ensina-nos a ficar de olho aberto, Senhor, a não perder nenhuma delas. Nos faz, ó Pai, construtores, como aquela mulher chamada Abigail foi. Transformadores, Senhor, de problemas em grandes oportunidades. Sejamos pacificadores, sejamos amorosos, espalhemos o Teu amor, Senhor, por onde a gente passar. Que outras pessoas possam enxergar que Deus é real por causa da forma que eu manifesto e que eu apresento você a outras pessoas. Que o meu irmão, que a minha irmã adquira habilidade, Senhor, de transformar problemas em oportunidades e que todos possam enxergar que você é um Deus presente em suas vidas. Dá-nos a graça de viver uma boa semana esses dias. Dá-nos a graça de viver um resto de noite maravilhoso, um feriado abençoado amanhã. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. De olho aberto, olhe para mim agora. Quantos aqui nessa noite ainda não fizeram essa decisão de entregar a sua vida a Jesus? Essa de todas as oportunidades é a maior. Você quer fazer isso nessa noite? Se quiser, levante assim a sua mão. Há alguém aqui que quer nessa noite dizer: eu quero fazer de Jesus o Deus da minha vida, eu quero dar o controle da minha vida a Ele. Se você quiser nessa noite, levante assim a sua mão, eu quero orar por você. Não há ninguém, nós vamos encerrar o culto, eu vou pedir a todos para ficarmos de pé. Mas não saia daqui sem refletir no que Deus falou conosco. Seja um transformador de problemas em oportunidades. Você diz amém? Levante assim a sua mão na direção do púlpito. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com você e com a sua casa. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.